Muito boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF. E este que é o primeiro, neste que é o primeiro programa do ano, estamos de regresso ao estúdio do Canal Q, numa semana em que começaram os debates para as presidenciais. Será esse o tema da primeira parte do programa de hoje. Na segunda parte, vamos concentrar-nos na polémica em torno da nomeação do Procurador Europeu. E na terceira e última parte, vamos fazer uma análise do estado da pandemia. Em Portugal vai haver um novo estado de emergência, mas também vamos apreciar um pouco como é que, fora de Portugal, a questão está a ser tratada. Começo pelo Daniel Oliveira. Daniel, bem-vindo de regresso ao estúdio.
Bem-vindo.
E feliz 2021 para todos também, o Pedro Delgado Alves e o Zé Eduardo Estamos Martins.
Devíamos dar um abraço.
Daniel, começaram esta semana os debates para as presidenciais. Debates em Barda, são 27, já tivemos alguns, muitos deles pareciam que não iam ter grande interesse, acabaram por ter, outros se calhar que era previsto terem mais interesse, talvez não o tenham tido. Devo frisar, antes de passar a palavra, e o que te peço é uma análise global de como é que as coisas estão a ocorrer esta semana em termos de debates, mas devo frisar, alertar os telespectadores, que nós estamos a gravar na tarde de quarta-feira. Ainda não tivemos os debates de hoje, que são
Marcelo
André Ventura e Tiago Manhã e João Ferreira, se não me engano. E também não sabemos em que termos vai decorrer o embate entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, porque há pouco tempo antes de entrarmos em estúdio soubemos que o Presidente da República está em isolamento profilático. Dito isto, eu sei que a moda agora é dizer quem ganhou e quem perdeu. Eu não sei se consigo fazer essa pergunta, porque eu ponho na posição de quem teria que decidir dessa forma, e eu tenho sempre muitas dificuldades, porque os critérios não é como no futebol, quem marca mais golos.
Os critérios são os objetivos.
Há critérios...
É os objetivos de cada um.
Exato, não há critérios objetivos. Há critérios subjetivos, porque
são os objetivos
de cada um. Mas como é que tens visto esta semana?
Numas eleições sem disputa, é normal que os debates não tenham muita disputa. Isso normalmente corresponde mais ou menos à realidade que tens. Desse ponto de vista, as participações de Marcelo Rebelo de Sousa acabam por ser as menos importantes. Ele fez os mínimos. Não sei como é que, mais uma vez, não sei como é que foi hoje com o André Ventura, mas fez os mínimos, passeou, não tem muito a perder também nos debates. Quanto menos história tiver, é melhor. Até quarta-feira à tarde, o melhor debate em que ele participou, do meu ponto de vista, foi com o João Ferreira. Foi mais interessante do ponto de vista do conteúdo do debate, e o único que se teve que defender foi com o Tiago Manhã. A Ana Gomes, do meu ponto de vista, foi a pessoa que mais me surpreendeu até agora. Já vou ao Tiago Manhã, que também foi outro, mas foi a pessoa que mais me surpreendeu.
Pela positiva.
Melhorou. Porque não só melhorou. Eu acho que ela até agora ganhou. Não é porque a expectativa fosse baixa. É porque eu acho que ela até agora ganhou. Foi a única que ganhou os debates todos em que participou. E falta o André Ventura e o Marcelo Rebelo de Sousa, que são os dois mais importantes em que ela vai participar.
Eu só vi o da Marisa
já lá
e
vou,
o
já
do
lá
João
vou.
Ferreira. Pouco mais.
Não foi só porque teve calma, porque percebeu que os temas que tinha que escolher eram os temas presidenciáveis, ou seja, não puxou pela corrupção, não puxou. Não é porque não sejam assuntos, porque ela não precisa trazer para o debate. Mal ou bem, com cortes ou descortes, é um legado que ela já tem, que não tem que explicar, e portanto apresentou-se como uma candidata do campo socialista, que é o que ela tem que fazer, do campo do PS. E escolheu-a nos dois debates, que eram dois debates que desse ponto de vista eram difíceis, porque eram debates que não podem ser hostis, que às vezes são os debates mais difíceis de todos de fazer, não são os mais vivos, mas são os mais difíceis, onde a tática tem mais importância, e fez bem, porque com a Marisa Matias escolheu o Orçamento de Estado como tema, que é evidentemente um ponto fraco para a Marisa Matias, sobretudo junto do eleitorado que ela quer conquistar, que é o eleitorado do PS, que está com dificuldades em votar nela, é aí que ela tem espaço de crescimento. E com João Ferreira escolheu a União Europeia, que é mais uma vez um assunto, num momento em que... Mas eu já lá vou...
Com a Marisa, que agora é social-democrata,
A questão da Marisa, o problema da Marisa não é a Marisa. Desse ponto de vista, o problema da Marisa é o Bloco. Mal ou bem, é o Bloco, não é a Marisa. Mas eu já lá vou à Marisa. O João Ferreira, eu acho que é o candidato que pode ser a surpresa destas eleições. porque há uma escolha possível de muitos eleitores do Partido Socialista, que até estão bastante longe do PCP, que não gostam do estilo de Ana Gomes, que votariam normalmente...
Não gostam dos temas da Ana Gomes.
Não gostam dos temas nem do estilo.
Da abordagem dos temas.
E até poderiam... Normalmente votariam Marisa Matias. Normalmente. Não tivesse sido a história do orçamento que tornou o PCP, curiosamente e pela primeira vez, um voto mais fácil do que o Bloco. E, portanto, é esse voto que o João Ferreira pode tentar ir buscar. Eu acho que, com Marcelo Rebelo de Sousa, João Ferreira esteve bastante bem. Para os seus objetivos esteve muitíssimo bem. Isso não aconteceu com Ana Gomes, onde ele permitiu que para aí um terço do debate fosse sobre o pior assunto para ele, que é a União Europeia. Quando a Ventura teve, ótimo para o seu eleitorado, ótimo para o seu eleitorado. Eu vi toda a esquerda, ele não está, dirigir-se a ti, eu vi toda a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, a sentir o João Ferreira como o seu candidato. Por mim falo. E não é por... Ele fez... os candidatos não podem estar todos da mesma maneira com o André Ventura, até porque o André Ventura não está com a mesma maneira com todos os candidatos. O André Ventura fez com o João Ferreira o que não podia fazer com o Tiago Maia, não pode seguramente fazer com o Marcelo Rebelo de Sousa, nem sequer pode fazer com a Marisa Batista.
Isso
Batia.
É uma grande incógnita.
Dificilmente será com alguém. Um homem da esquerda radical. Portanto, é o único com quem ele poderia fazer isto. Vou tentar acelerar, desculpa lá. Marisa Matias, eu acho que esteve bastante mal nos debates todos. Sobretudo o que eu acho é que se sente que está com falta de foco. E de tática no
rosto. Sabe o que é que ela quer dizer?
Não sei o que é que ela quer dizer.
O que é que ela quer deixar dito?
Ainda por cima, é a candidata que mais precisava dos debates por uma razão. É a candidata que corre maior risco de ser sugada pelo voto útil em Ana Gomes.
Claro.
Nunca o Bloco, aliás, teve, acho que nunca teve, tanta atração de um voto útil mas, muito
não,
próximo.
É inevitável, é mais um problema de 10 anos.
Eu acho que era sempre inevitável, mas se ela estivesse muito bem... Eu desde o princípio que acho que se o Bloco votava contra o orçamento, tinha que apoiar a Ana Gomes. Ou seja, que as duas coisas, que não podia...
Podia acantonar-se nos dois debates ao mesmo tempo.
Nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o Bloco fez bem a votar contra o orçamento, ao contrário de muita gente. Acho que não poderia... Nessas circunstâncias não podia vir a seguir com uma candidatura. Tinha que ter uma posição de abertura... Da abertura política. Termino com o Tiago Maia, que não tem qualidades oratórias, não é um bom debatente, não tem uma boa postura, ou seja, tem tudo contra ele. Não é só a falta de experiência, tem tudo contra ele. E, no entanto, além de ter conseguido, isso eu já disse, pôr Marcelo Rebelo de Sousa a defender-se, a maior parte das pessoas acham que o Marcelo ganhou, mas o objetivo de um candidato está com 1% nas sondagens é outro. É fazer-se notar. E com André Ventura, mostrou à direita, como é que se faz? E só um candidato de direita o podia fazer. Que foi não ter medo de traçar claramente uma fronteira.
Sim, eu estou a contar que o Marcelo faça isso.
Pois, mas vou repetir. Eu não ouvi Marcelo Rebelo de Sousa, nenhum de nós ouviu, portanto não sei o que é que Marcelo Rebelo de Sousa fez. Ele ganhou votos. Onde se pode ganhar votos? E onde se pode ganhar votos? É nas pessoas que podem votar Marcelo Rebelo de Sousa ou... na direita que está órfã. E isto é uma boa lição, por exemplo, para um partido como o CDS e outros. Ou até a Iniciativa Liberal.
É evitar a adoção dos órfãos pelo candidato de Ventura. É oferecer-se como adotante alternativo.
Exatamente. Portanto, não é ir ao nicho onde está André Ventura. É exatamente definir uma fronteira e mostrar que não tem medo. Foi o primeiro político, não estou a candidato, foi o primeiro político da direita portuguesa, incluindo os dirigentes da Iniciativa Liberal, incluindo Coutinho Figueiredo. Foi o primeiro dirigente da direita portuguesa a mostrar que não tinha medo de André Ventura. Termino dizendo que André Ventura assumiu-se claramente como racista, ou mesmo um que disse, eu quero confinar uma etnia.
Acho que há oportunidade para fazer.
Eu vou terminar mesmo, desculpa lá, eu sei que me estiquei. O espetáculo que fez com João Ferreira mostra que André Ventura beneficia da possibilidade de não cumprir regras e de os moderadores não o obrigarem a cumprir regras. E isto é uma lição para toda a democracia. A democracia não funciona sem regras e não funciona se quem tem que obrigar a cumprir, não as cumprir. E a maior parte das vezes, quando não obrigam André Ventura a cumprir, é porque têm medo da sua vitimização. E enquanto tiverem medo que ele se vitimize, ele continuará a usar essa chantagem.
José Eduardo, sem grandes passagens, porque temos pouco tempo.
Muito pouco tempo, não...
A pergunta
não,
é a mesma.
Vou fazer uma teoria geral dos debates, porque acho que a maior parte nem sequer vão ser debates. São coisas como ontem em que basicamente o moderador vai tendo uma conversa com um e com o outro e nem sequer há antagonismo sobre a maior parte dos temas. Alguns destes debates têm sido... não chegam a ser debates, são conversas de cada um dos candidatos com o moderador. Porque não há disputa e depois porque não acham comum. E depois porque há logo uma coisa que diminui os debates todos, que é ninguém está a disputar a presidência, a não ser Marcelo Rebelo de Sousa, mas ninguém está a disputar
a presidência. Estão todos a disputar o segundo lugar?
Estão todos a disputar. Quando muitos... Alguns estão a discutir o segundo lugar, alguns estão a disputar não desaparecerem, alguns estão... Acho que a pessoa, obviamente, que está com mais problemas em aguentar o seu eleitorado típico ou manter a expectativa em relação ao último resultado que teve em Marisa, não se percebe o que ela está a fazer nos debates. Não é que não há foco, não se percebe o objetivo. Ontem começou por dizer que ia ser a candidata que se apresentava como a resposta à crise. Não falou disso nem mais uma vez. Teoriza sobre o que vai ser o segundo mandato do candidato que está a enfrentar. Acha-se social-democrata quando a vantagem do Bloco era não descer a esquerda à esquerda do PS?
Isso não é verdade. A vantagem do Bloco é exatamente ser visto como
social-democrata. Deixa lá agora, deixa lá agora quem ficou com um minutinho para falar.
Não, tens mais que isso.
Pronto.
Não
me deixam falar! cigano. Depois o resto não brinca, estamos todos aqui, felizmente temos a distância suficiente para poder brincar ao contrário de outros. Eu acho que o debate mais importante, vamos lá ver então em relação aos objetivos de cada um nestas eleições. Eu, enquanto cidadão, tenho um, é reeleger o Presidente da República, e depois tenho outro, muito importante, face a toda outra disputa política que passa à volta, que é não deixar que a direita de que eu tenho vergonha, não é que eu rejeito ou de que eu não, é de que eu tenho vergonha. Ontem, o debate mais importante para mim foi o de ontem entre o Tiago Maian Gonçalves e o André Ventura. Foi o debate mais importante de todas as presidenciais, porque foi importante. Disto, foi o primeiro, também foi o primeiro que teve oportunidade. E independentemente de não ter qualidades oratórias e aquele ar de que é que da Foz o prejudicar um bocadinho, vocês nunca perceberam que
tinha 4%. Direita contra as minorias.
Apesar disso, não o beneficiar muito. Mas eu acho... Vamos lá ver. Quando o arruaceiro se põe aos gritos a dizer que a direita não é essa coisa fofinha, nada, que defender as minorias... Não, essa não é a nossa conversa. A conversa da esmagadora maioria da direita em Portugal, felizmente, tirando este lodo em que o André, no fundo do poço, em que o André Ventura, com o seu discurso de ódio, tenta remexer. A direita é a direita que quer uma relação do Estado com a economia, que liberta as pessoas para o seu potencial criativo. A direita, é como disse ontem o Tiago Maian Gonçalves, a direita preocupa-se mais com os 4 mil milhões que se vão espatifar na TAP do que seguramente com os 15 milhões de euros do rendimento social de inserção da etnia cigana. Isso não é a direita. É a macaqueada de direita que o André Ventura tenta fazer, que não é a direita. Que não é a direita. Essa macaqueada. Essa macaqueada. E com respostas de profunda ignorância que até contradizem aquilo que vocês me passam a vida a dizer, que é um homem inteligente e um professor de direito.
Não é para falar para ti.
Vamos lá ver. Aquela tirada da resposta quando o Maian o encurrala a dizer a direita tem orgulho em termos sido o primeiro país que aboliu a pena de morte, de termos acabado com a escravatura, não retermos o retorno a um sistema de justiça medieval, como o senhor propõe. Eu estava a falar para a direita e conseguiu falar para a direita. E o Ventura? O que a direita quer é um líder que saiba falar da relação do Estado com a economia, das funções do Estado.
Isso é que é a fronteira entre a esquerda e a direita, na realidade.
E sobre isso.
O outro entre a humanidade e a barbárie.
Sobre isso, o arruaceiro sabe dizer zero. A única vez que lhe perguntaram alguma coisa sobre qual seria o sistema fiscal que idealizava, já agora coisa que é tudo menos pouco importante para o eleitor de direita, para o profissional liberal de direita, para o empresário de direita, para o... Sobre isso, Ventura diz zero. Aquilo é um vazio completo.
Está responsável, não quer dizer.
Desde logo, profissionalmente, elaborou na parceristica dos centros dos fiscais, por mal, por um lado, e depois começa a sua atividade profissional enquanto consultor na área fiscal. Portanto, não é propriamente um domínio que desconheça.
Não quer dizer.
Porque não quer dizer. E porque se
o povo a quem ele fala não gosta das propostas que ele tem para apresentar.
Basicamente, eu queria dizer duas coisas. Marcelo tem cumprido os seus objetivos e tem sido a cada debate aquele fiel depositário dos valores da República, está na posição confortável de o poder fazer e o que interessa é o day after, como diz a Marisa, o que interessa é o que ele vai fazer no segundo mandato. De todos os outros, eu não vejo Ana Gomes um bocadinho melhor em relação aos debates, a moderar a sua posição populista para ver se algum PS vota nela. Fora disso, acho que ontem se abriu uma janela que é muito importante sublinhar. A direita, que residualmente acha que Marcelo demasiadas vezes foi conivente com a substituição de Joana Marques Vidal, do Presidente do Tribunal de Contas, e demasiadas vezes pôs a mão por baixo ao Governo, está muito chateada com isso e não quiser perder nem a vergonha nem a cabeça, pode ter uma alternativa para votar num voto que não é útil, mas que é um voto de protesto. Chama-se Tiago Maia Gonçalves. Tudo o resto é um mergulho na lama que não vale a pena e não aproveita a ninguém.
Pedro, tu vês. Estás mais esclarecido sobre o voto. Não tens que dizer qual é que é o sentido de voto, mas sobre
o
voto. Estás mais esclarecido sobre como vais votar e se isto seria alguma coisa.
Os debates têm ajudado algumas coisas. Ou seja, naturalmente, para quem não encontra um candidato diretamente que corresponde ao perfil que gostaria, ou seja, em todos os temas, sentir uma adesão ao que apresenta, naturalmente a escolha.
Como aconteceu na vida.
Nunca te aconteceu na vida. É vantagem de só ter capacidade eleitoral aos 18. Em alguns casos ajuda. Mas fundamentalmente. A escolha seria sempre entre ver qual seria, não digo sequer o mal menor, mas qual seria o candidato em relação ao qual a divergência é menor. Espero que estejam gostado da conversa. O candidato em relação ao qual as divergências são menores ou são menos evidentes. E, portanto, de facto, os debates têm ajudado, e especialmente os debates que tiveram a oportunidade de confrontar dois temas que me afastam de um candidato ou do outro, foram úteis. Eu acho que Ana Gomes esteve também particularmente bem nos dois debates que fez, especialmente na defesa da sua visão do projeto europeu, que também não é uma visão de adesão à crítica, mas é uma visão de reconhecimento que estamos melhor no quadro do projeto europeu, como ele existe, do que numa alternativa fora, e que o próprio quadro do processo de integração europeia precisa de revisão e precisa de melhorias.
E é um aspecto
em relação ao qual, mas pronto, mas para ti isso pode fazer um efeito que não é o que tem em mim, portanto ali é um elemento claramente de adesão. Há um tema, enfim, em relação ao qual também há algum maior foco na abordagem tem ajudado, eu diria, não só nos debates, mas a campanha, que é os temas em que, em teoria, se sublinhava que seriam temas importantes para evitar que Ventura ficasse ou captasse todo o eleitorado descontente com temas como a transparência e a corrupção, em relação aos quais alguma abordagem, como já disse aqui no passado, pouco amiga de princípios fundamentais do Estado de Direito, podem criar resistência na parte de algum eleitorado do PS em relação a Ana Gomes, eu penso que os últimos tempos também têm sido de razoável articulação.
Ele não tem por aí,
ou seja, eu acho que o tema até desapareceu globalmente da campanha e isso até se reveste como algo positivo desta perspectiva de como é que Ana Gomes consegue posicionar no tema. Acho que ela será beneficiária, muito provavelmente, de voto útil, precisamente pelo desejo de claramente recusar o risco de André Ventura, num hipotético cenário, poder ficar em segundo lugar ao próximo disso, precisamente. Algumas sondagens já demonstram alguma descolagem, mas ainda assim são dados muito preliminares e para os quais é de facto necessário mais elementos. Eu, portanto, acho que o balanço dos primeiros debates para Ana Gomes é francamente positivo, não só pela assertividade que também foi capaz de trazer em temas muito importantes ao eleitorado mais alargado à esquerda, que não só da área do PS. Reivindicou o seu passado antifascista, sublinhou que esteve sempre disponível para a luta pela construção da democracia e que estará cá disponível para a luta daqueles que são opositores da democracia nesse momento. Foi um momento muito bom e muito bem conseguido de Ana Gomes no debate com Marisa Matias. Os restantes, de facto, mostram aquilo que, em parte, quase todos vós já disseram. Por um lado, o relativo adormecimento de alguns debates. Não é que sejam menos importantes ou que sejam menos interessantes ou até menos úteis numa perspectiva de um debate. Os candidatos conseguirem fazer um debate civilizadamente concordando aqui ou discordando acolá, naturalmente é uma coisa de valorizar. Não temos que estar sempre no registro claque de futebol sistematicamente e já lá vou este ponto da contaminação dos debates presidenciais por um estilo de debate futebolístico jornaleiro de um tipo, enfim, contaminante para a democracia.
Só fazer um comentário muito rápido. Eu, quando vejo aqueles debates, muito sinceramente, o meu problema primeiro é com o próprio modelo do debate, porque nós estamos aqui há vários anos, temos uma hora para discutir três temas, às vezes para conseguirmos discutir um tema em 20 minutos é bastante exíguo.
Estamos a falar só mais 10 para o exercício da função presidencial.
E, portanto, eu percebo, o próprio modelo estimula aquele estilo.
Mas já puxas por aí, há aqui uma vontade de ter também, enfim, sobrepõe-se ao interesse de esclarecimento do público num debate presidencial o interesse do chamariz e de garantir a boa audiência ou a atenção. E isso faz-se valorizando o conflito e o confronto. É o modelo dos programas de debate esportivo, que no fundo debate tem pouco, gritaria mas tem quase tudo. E foi o que se viu, como ele é apresentado, claro, como ele é apresentado e como ele é conduzido. Estimulado. Eu tive já a oportunidade, noutro local, de dar nota de algumas insuficiências que achei na moderação do debate de André Ventura com João Ferreira, mas, por exemplo...
Insuficiências?
Faça o que eu já disse, não vou chover no molhado.
Mas eu estava no sítio onde o debate
mas eu até disse, se calhar alguma vez me convido.
Mas sublinhava... Para já, mas sublinhava precisamente o ponto. Se introduzimos num debate sobre presidenciais temas que são agigantadores de um candidato, ou pelo menos permitem-lhe esbracejar com os seus temas de predileção, mas que não têm nada a ver com a função presidencial, redução do número de deputados, revisão constitucional, tudo temas que não têm nada a ver com o assunto, estamos a alimentar candidato e a inclinar o tabuleiro num determinado sentido.
É uma coisa por um lado. Eu não vejo problema em discutir assuntos que não têm a ver com o poder presidencial que permite conhecer
o perfil do candidato. Mas quando isso inclina claramente o terreno, quando abre um flanco populista, quando dá palco privilegiadamente a um candidato, que ainda para mais não permite que o outro tome posição e não tem nada a ver com
o que é que vai fazer.
E pior que isso, e o outro exemplo, para dizer que não bate só num canal televisivo e só numa moderação, dava só nota, que por exemplo, no debate de Marisa Matias com Ana Gomes, a quantidade de perguntas sobre o candidato que não estava lá, qual é a sua atitude perante o candidato com o qual ambas vão debater a seguir, 10 minutos nisto. E portanto, mais uma vez...
Porque elas é que introduziram na campanha.
Nada disso.
O tema não dá posse a um governo.
Nada disso. Esse era outro debate.
Isso é um tema, não é?
Esse era outro debate.
Isso é um tema.
E não só. Daniel, desculpa, deixa-me dizer umas coisas. Não só o debate, não só o tema não era esse, como qualquer uma delas terá um debate com André Ventura e terá um debate onde pode, com toda a propriedade e com toda a adequação, falar desse assunto.
Aguardemos, para já vamos para o intervalo e voltamos já para a segunda parte do Sem Moderação de hoje. E o tema é a polémica à volta da nomeação do Procurador Europeu. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
Segunda parte do Sem Moderação, começamos com algo que eu devia ter dito na primeira parte, mas por esquecimento não disse. O Pedro Delgado Alves não pode estar connosco na segunda e na terceira parte de hoje.
Estou positivo no intervalo.
Não tem nada a ver com isso, era com algo, tem a ver com alguma urgência que ele tinha. Trabalho parlamentar que teve que sair.
Descobriu que teve com o Marcelo Rebelo de Sousa.
Provavelmente. Quem não esteve. E portanto não podemos contar com o Pedro para a discussão deste segundo tema de hoje, que é a polémica em torno da nomeação do Procurador Europeu. Começo por ti, José Eduardo Martins. Tu, o problema que tens com esta questão é porque falta-te muita explicação ou porque tens suspeitas que te incomodam?
Sabes, quando nada é racional, eu penso sempre muito no avental. Foi logo de pé juntos, porque se tu querias a resposta a pé juntos, tens aí a resposta a pé juntos. Acho que infelizmente isto é uma daquelas coisas que dão mau nome à maçonaria, que não precisava deste mau nome, porque a minha impressão, tudo somado, todas as partes ouvidas, avaliando o que foi o comportamento de todos, é que isto é basicamente, enfim, podia ser pior. Podia ser alguma coisa pior. Vamos lá ver. O governo conseguiu esta proeza, que é deixar no ar a imagem de que quer escolher o procurador que se vai ocupar dos casos de corrupção em detrimento do que os outros procuradores europeus tinham escolhido. E isso, eu por acaso acho que, neste caso...
Não foram os outros procuradores europeus, foi
o júri. O júri do Colégio dos Procuradores Europeus para este novo órgão que se quer constituir. Também há de ser... uma coisa bastante corporativista, como as outras que cá temos são, mas basicamente é assim, nós ficamos na péssima companhia da Bélgica e da Bulgária como um dos únicos três países que rejeitou para um lugar em que se quer, sobretudo, não tocar, não fazer ondas, não dar a impressão que se quis trocar a pessoa. Não somos a Bulgária, acho eu, com todo o respeito pela Bulgária. Não se dar a impressão que quis trocar a pessoa, como ninguém quis fazer. Quer dizer, eu acho que isto está a ter... os critérios não foram desordenados das preferências nacionais apenas no caso de Portugal, da Bélgica e da Bulgária. E os outros não fizeram o mesmo. E qual é a vantagem de fazermos o mesmo? Porquê é que isto aconteceu? Isto aconteceu porque a senhora Ministra da Justiça fez um mandato péssimo, que ninguém avaliou. E olha, a coisa mais injusta de todo este episódio é que nós podíamos ter chegado, o meu prognóstico para princípio de ano é que este governo, daqui a um ano, quando nós começarmos a próxima temporada, já não existe. Mas teria sido 7 anos o Ministro da Justiça sem executar uma linha daquele programa, porque fechou os tribunais no princípio do mandato para o PS tentar ganhar umas eleições autárquicas, e de resto, todo o programa da Justiça do PS, que eu até tenho a vantagem daqui já ter elogiado, de quando o programa foi apresentado, já agora, detalhe não despiciando, o autor do programa do Partido Socialista para a Justiça é este diretor-geral que veio agora dizer que as informações que mandou para Bruxelas falsas, mandou-as tal e qual as recebeu do gabinete da ministra. Este é a pessoa que dentro do Partido Socialista, Miguel Romão, era a pessoa que dentro do Partido Socialista foi o autor do programa de política de justiça e, portanto, o que tu vês aqui... Foi ele.
Foi um dos.
Não, é o relator principal. Já não era o João Tiago Silveira. Era Miguel Romão, dentro do grupo do João Tiago Silveira. Aliás, outra coisa que eu tenho muita curiosidade, Francisco, e apesar do nosso programa ter umas audiências que não são sempre extraordinárias, eu queria aqui deixar registado, estou com muita curiosidade para saber quem vai substituir este diretor-geral. Muita curiosidade. E vamos todos também, se calhar, ter que voltar a falar sobre essa avaliação, porque se for quem me dizem, não está confirmado, se for quem me dizem, vai ser patusco voltarmos a falar deste assunto. Vai ser a confirmação definitiva de que esta senhora ministra, que se fez enquanto ministra, magistrada que é, nomear para o Supremo Tribunal de Justiça, que executou zero daquilo que se exigia sobre a accountability dos tribunais, que muito bem estava descrita no programa eleitoral do PS, dedicou o seu mandato a mandar na sua antiga casa. Dedicou o seu mandato a mais nada do que mandar na sua antiga casa, com gestos altamente perturbadores. Esta ministra foi buscar para seu adjunto um membro do Supremo Tribunal de Justiça chamado Lopes da Mota, que não sei se estão recordados, teve um procedimento disciplinar que, em princípio, precisou de grande reabilitação para esta nomeação ser possível, porque Portugal nem sequer o quis apoiar para a nomeação de presidente do Eurojust, porque foi a pessoa que foi condenada num procedimento disciplinar e que ficou conhecido pelas famosas escutas de Fatinha, a Fátima Felgueiras, a ser avisada de que tinha sido emitida contra ela um mandado de detenção. Esta pessoa é hoje adjunto desta ministra que o foi requisitado. Acham isto normal? Acham isto normal? Um ministro da Justiça ir requisitar um ex-procurador com este histórico ao Supremo Tribunal de Justiça para fazer uma perninha para a presidência portuguesa?
Em Portugal não há muita memória. Porque a pessoa que ajudou essa Fátima Felgueiras a fugir é hoje uma heroína do combate à corrupção. Portanto, digamos que Portugal não é um país com grande memória.
Sim, olha, mas eu conto contigo, mas eu conto com a tua memória e com a nossa responsabilidade para essas coisas não morrerem sem memória.
Uma filha é diferente de uma magistrada.
Vou concluir dizendo que é assim. Na melhor das hipóteses, a senhora ministra perdeu toda a autoridade pretérita, para mim não tinha muita, porque foi uma ministra completamente ineficaz, que não executou nada de um programa que até era um bom programa. Ponto número 1. Ponto número 2. Qualquer autoridade futura ficou completamente comprometida por uma ministra que decidiu mexer numa nomeação, apenas e só para mostrar dentro da sua antiga casa quem manda e vai este, não vai aquela, e esta é a versão melhor de todos estes factos. A melhor versão de todos estes factos é a ministra quis mandar na sua antiga casa. É péssima. É a melhor que eu consigo encontrar.
Daniel, passo para ti com a seguinte pergunta. Quando nós estamos perante uma situação destas, em que é preciso escolher um magistrado para uma matéria bastante melindrosa como o combate à corrupção, há um júri internacional que escolhe uma pessoa ou que dá um parecer favorável a uma graduação entre os três candidatos, que coloca um determinado candidato em primeiro lugar. Sendo certo que era permitido, sendo certo, digo eu, porque aparentemente assim é, que o governo português poderia escolher outra pessoa, ainda assim não era necessário que essa escolha fosse, em primeiro lugar, absolutamente evidente nas suas razões e, para além disso, que essas razões fossem absolutamente claras para o povo português. E se, independentemente daquilo que responderes quanto a isto, se achas que isso foi ou não foi cumprido pelo governo?
Infelizmente a coisa...
Ou seja, se é claro...
Não é claro, mas a coisa é um pouco mais complicada do que isso, porque aqui no meio temos o Conselho Superior do Ministério Público, não é? Bem, primeiro os portugueses descobriram que existe uma Procuradoria Europeia e que ela é um pilar fundamental do combate à corrupção, nada como escândalos políticos.
Foi criado, julgo que terá sido criado há pouco tempo.
Sim, também, nada como escândalos políticos para conhecer melhor a arquitetura europeia, porque é o único momento em que os portugueses olham...
Há uma coisa que já estava farto ouvir falar, que é do Olaf.
Sim, não, sim, também, estava aqui só a...
Isso é o que tínhamos
falado. É preciso dizer que há uma escolha do Conselho Superior de Magistratura, do Ministério Público, que valorizou exclusivamente a antiguidade, foi esse o seu único critério, e que
os critérios foram depois da escolha.
Também, mas se é o Conselho Superior do Ministério Público, aí deixas de bater na Ministra e bates no Conselho Superior do Ministério Público, porque a Ministra não tem rigorosamente nada a ver com isso.
E não queria dar razão ao que eu
digo. Está bem, pronto, mas o Governo aí não tem nada, rigorosamente nada a ver com o assunto. E que depois, em primeiro lugar, o José Guerra, não é? E aliás, a magistrada Ana Carla Almeida, que é outra pessoa que está em causa aqui, é em terceiro. Depois o júri europeu inverteu exatamente esta ordem, considerando...
Valorizou o currículo.
O currículo no que toca à investigação de crime económico.
Que é o que se ia fazer.
E depois o governo, na realidade, inverteu de novo. Basicamente é disto que se trata. Recordar dizer também, coisa que não tenho visto escrita, ou não dita, que o júri europeu, que a decisão do júri europeu não é vinculativa. E se ela não é vinculativa, não é vinculativa. Eu estou a fazer...
Sim, mas se não fosse vinculativa, não estávamos aqui a discutir.
Não, claro. Não é vinculativa.
Não, mas
não havia assunto. Mas optou-se por não ser vinculativa. Portanto, não há... Não se pode concluir que, se o governo não cumprir, é inaceitável. Não, é aceitável.
Mas
portanto, é aceitável
questão,
que está nas
regras.
Mas
voltar à minha questão.
A questão é porquê.
Existe claro. quando se altera o parecer.
Eu estou aqui a tentar fazer um desbaste de debates, porque eu tenho visto algumas pessoas... até pessoas que não estou assim tão distante, se centrarem na questão inaceitável mudar o juros. Não, é inaceitável. Tem é que se perceber, ou seja, há uma conjugação de coisas que até todas elas, cada uma delas podia ser aceitável, que quando ficam juntas fica, não sei se inaceitável, mas fica pelo menos a cheirar bastante mal. Mesmo o facto da magistrada que ficou em terceiro lugar investigar casos que envolvem figuras próximas do governo, isso não pode ser uma vantagem curricular, ou seja, não, a partir do momento que alguém que está a investigar alguma coisa do governo concorra a um cargo e não seja escolhido, é inacreditável, porque se isso passa a ser uma vantagem curricular, eu, a partir do momento que investigo o governo tem que me escolher, senão está metida em más eleições. Junta-se, o problema é quando se começa a juntar tudo isto. Junta-se a proximidade com a ministra do José Guerra. O facto da concorrente que foi escolhida pelo júri europeu estar a investigar coisas do governo, e de facto a coisa fica muito mais difícil de digerir. Vou juntar a isto, porque a ministra da Justiça disse a 5 de Outubro que a superioridade curricular do Procurador José Guerra era manifesta, quando na realidade a única coisa de que estava a falar era da antiguidade, de nada mais, e a tal carta ao Conselho da União Europeia, que tem 3 pontos falsos. Quando nós olhamos para 3 pontos falsos, devo dizer, isso vocês saberão melhor que nós, só há um que na realidade me parece relevante, que é ser, ele ser apresentado como
procurador. Se a informação era verdadeira ou não.
Não.
Não é qual, quais das não mentiras é, eram mais importantes. Não podes graduar mentiras, são mentiras.
Bem, tu podes graduar mentiras, isso tens partido do princípio que a própria, que a ministra, que a mentira teve uma... Nós já aqui todos cometemos lapsos de coisas. Claro. Até provavelmente neste programa eu já disse alguma coisa que estava errada.
Eu até admito que eu estou a dizer é que a ministra quisesse fazer o favor de embelezar o currículo para o resultado.
Eu não sabia. O que estou a dizer do ponto de vista curricular, é só isso que eu estou a dizer, do ponto de vista curricular, da substância, é uma coisa grave, que é a história de ser apresentado como procurador geral junto e não como procurador. Porque a outra, mesmo uma delas, parece-me bastante puxada, dizer-se que a nona secção do Diabo de Lisboa é a maior da criminalidade económica,
mas
não é
a
maior.
Mas a outra é que ele não mas foi, não foi que o magistrado que investigou, não foi o que defendeu a investigação no tribunal.
Mas, também mas, mas tu aí, mais uma vez, continuas a acreditar, eu estou a tentar.
Mas não
tipo. Mais aí tu podes continuar a acreditar que isso é um lapso, ou seja, um desejo que foi, defendeu ou que... Pá, agora, não é um lapso menor de dizeres que ele é procurador adjunto e não procurador. É, faz diferença, não é? Faz diferença do ponto de vista curricular, é mesmo o posto dele, não é um pormenor. Ou seja, se isto fosse... cada uma destas coisas isoladas podia ser só uma atrapalhada. Ou uma atrapalhada, ou uma escolha. O problema é que e isto acontece em muitas coisas, é quando começas a juntar isto tudo. E quando juntas isto tudo, eu estou como o Zé Eduardo. E a minha pergunta é porque eu atribuo, e posso estar a ser inocente, mas atribuo isto a guerras no Ministério Público, bastante comuns. Digamos que é uma corporação especialmente quesilenta do ponto de vista interno, até por razões que se consegue compreender, que misturam poder e opacidade, ou seja, poder e pouco escrutínio, que é geralmente o caldo ideal para confrontos deste género, com provavelmente a maçonaria envolvida, não sei, mas é possível. E o que me leva à pergunta, que para mim é a pergunta essencial do ponto de vista político. E aí devo dizer, não me ponho em bicos de pés por uma razão. Eu, quando Francisca Fernando Nunes foi escolhida, eu aplaudi a escolha. Portanto, completamente, não estou aqui a dizer, eu avisei porque não avisei. Parecia-me uma pessoa... Parecia-me, não tenho razões para deixar de achar que é uma pessoa séria ou não. A questão é, será boa ideia ter como Ministro da Justiça um magistrado? E parece-me evidente que não.
Não, porque a questão não é se no caso concreto ela é séria ou não é. É que a imagem...
Claro.
Acontece uma coisa destas, imagina que ela não tem nada a ver com isto.
Sim.
A imagem de independência acabou.
Portanto, por isso é que eu pus de lado.
A independência dela enquanto não ministra, é, relativamente à corporação, e quando voltar para a magistratura, que é ponto supremo,
mas isto é filho de um discurso político que se instalou, que é o discurso da tecnocracia. Que leva, grande parte das vezes, a achar que os melhores ministros são os ministros, não ministros políticos, mas ministros que são das áreas. E quando são das áreas, muitas vezes são, têm interesses diretos nas áreas. Vêm dos sítios, têm ligação num país então com a dimensão de Portugal, com a dimensão da elite portuguesa, vêm dos sítios conhecendo toda a gente muito, demasiado perto. E, portanto, eu acho que isto se aplica, como evidentemente de forma tal, mais clara ainda, numa magistrada, não é? Porque é uma posição especialmente sensível, mas também se aplica às outras áreas, com a ideia de que os ministros da saúde devem ser médicos. Ou que... E eu tenho contestado isso. Eu acho que os ministros devem ser políticos, são cargos políticos, devem ser políticos. E, aliás, historicamente, o que se prova, do meu ponto de vista, é que os melhores ministros que tivemos em várias áreas, independentemente depois das opções políticas que tomaram, concordarmos ou discordarmos, foram ministros que não eram das áreas. A justiça talvez não seja o melhor...
políticos com autoridade?
São políticos com autoridade política.
Acho que dizia-se, não é? Essas frases são-lhe sempre atribuídas, não é? Que a guerra... Ou Churchill.
Todas as frases.
A guerra é demasiado importante para ser deixada aos generais.
Exatamente.
Que é uma questão política fundamental.
E a justiça é demasiado importante para ser deixada aos magistrados. E, olha, vou dar um exemplo. O Ministro da Saúde, para pegar alguém que está nos meus antípodas, discorda das suas opções políticas, o Paulo Macedo. E foi de um governo que eu achei péssimo. Mas a verdade é que o facto do Paulo Macedo, e eu até critiquei a escolha dele por vir, até critiquei aqui, por ele vir do grupo de saúde e ter relações com grupos de saúde. Mas a verdade é que não era da corporação. E isso é uma vantagem. isso dá um poder, dá a possibilidade de estares acima das guerras da corporação. E, evidentemente, alguém que vem diretamente, vem do Ministério Público para ministra, é impossível estar afastada das guerras.
E vamos fechar a segunda parte do Sem Moderação desta noite. Até já.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
Deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Moderação de Judith Menezes e Sousa.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta noite. Daniel, começo por ti e vamos falar sobre, enfim, o tema geral, o título é Estado da Pandemia, mas eu queria-te perguntar sobre a tua opinião acerca do que está a acontecer no processo de vacinação, um pouco por todo o mundo e também em Portugal. Entendes que na Europa hoje foi aprovada, hoje à quarta-feira à tarde, estamos a gravar a quarta-feira à tarde,
portanto, hoje foi dada
como aprovada a vacina da Moderna pela Agência Europeia do Medicamento, que vai permitir um reforço dos processos de vacinação. Achas que em Portugal está a correr bem? Está a correr melhor, igual, pior do que em geral no mundo? Ou parece-te que houve no início um impulso que é até mediático eu não queria dizer aproveitamento político, mas de impulso político.
Como em todo lado,
e até, de certa forma, compreensível, claro. Tens que dar um sinal político de que é para que toda a gente tem que se vacinar, mas que depois
o poder político, que sai bastante, que com as coisas más sofre erosão, é natural que nos as coisas boas queira compensar essa erosão, eu acho isso é normal.
Mas parece que, de qualquer modo, depois houve um momento em que abrandou. Uhum. Tivemos no início desta semana o começo nos lares. Como é que vês tudo isto?
É preciso dizer que há uma coisa de que nós também somos vítimas. As vantagens que a Europa tem de se ter coordenado para a compra de vacinas tornam tudo isto mais lento e mais pesado. Não para nós. Para nós, nós teríamos provavelmente pior.
Nós teríamos sempre pior.
Sim, claro. Mas o que eu estou a dizer é... A Europa, em relação à comparação com os Estados Unidos,
o Reino Unido,
Israel, foi muito mais lenta, o que também é normal. Tem um sistema burocrático muito mais pesado do que um país, do que uma nação. E, portanto,
desse ponto de vista, os mais avançados foram os russos.
Foram.
Mas a vacina já se vende em Copacabana.
A Alemanha, aliás, pressionou, houve uma dada altura que a Alemanha começou a pressionar para tornar muitíssimo mais, para tornar as aprovações mais rápidas. Neste cenário, eu acho que está a correr bem. Ou seja, se compararmos Portugal com o resto da Europa, no que toca, que é com que só nos podemos comparar com o resto da Europa, porque dependemos dela, acho que está a correr bem. Estamos a falar exclusivamente da vacinação.
Mas não começou.
Não, já vacinámos 35 mil. Sabes quantos é que os franceses vacinaram? 450 pessoas.
Mas os franceses não têm comparação com os franceses.
Não são os franceses. Quando comparas com outros,
não terão mais de 500.
Nós, tá bem, ok, agora, portanto, foi o último número que eu vi. Pronto, já deve ter.
Era 517.
Hoje até já deve ter sido mais. O que eu estou a dizer é. Mas não comparando só com os franceses.
1808.
Nós não estamos mal do ponto de vista do processo de vacinação.
Os franceses estão atrasados.
Não sei mesmo, não sei qual é, acho que está, mas tu tens outros países, a Holanda está muito complicada, acho que até houve um adiamento qualquer. Mas não é só na vacinação.
Uma vantagem que esta da Moderna tem é que é só uma toma.
Não, é uma toma e meia, acho eu. Acho que é uma toma e meia. Acho que é, a ideia é vir a ser uma toma, mas acho que é uma toma e meia. Mas não estou...
O problema da Moderna...
Como não quero ser um epidemiologista aqui de
não, não, mas não...
Eu não quero, não quero dar
só para dizer isto. O problema a Moderna não é grande alívio. Porque a Moderna, a União Europeia, já agora só para deixarmos isto a falar, a União Europeia teve um problema de, enfim, vamos lá ver, do ponto de vista da análise de uma vacina, são processos, nós acelerámos aqui muitos processos porque precisávamos e estamos todos confiantes com eles. Isto é como quando o Washington mandou distribuir um bocadinho de varíola a todos os seus soldados para não perder o exército inteiro, quer dizer, numa situação de emergência, talvez tudo isto seja justificável. Agora, o problema da União Europeia é que teve azar no totobola das vacinas, porque a maior parte dos contratos que celebrou são, e isto depois vai condicionar muito 2021, a maior parte dos contratos celebrados pela União Europeia são com gente que ainda não passou a fase de testes, que ainda não está a produzir vacina. O contrato com a Moderna é o último celebrado, e estamos a falar de 80 milhões de doses, é um contrato insignificante para as necessidades europeias. Vem dar um alívio e um reforço à distribuição da Pfizer, mas a verdade é que nós, por exemplo, em relação à Moderna, as fichas da União Europeia não foram na vacina da Moderna, foram na da Sanofi e num conjunto de outras que se atrasaram imenso na produção, e da Moderna, que já está em produção em larga escala e que é mais eficaz e é logisticamente mais fácil de administrar, é o contrato mais pequenino e menos importante de todos os contratos da União Europeia. E isso é o que está a acontecer um bocadinho aqui.
Mas eu ia falar também mais do que, não só da vacinação, se nós olharmos para a desobediência em relação às restrições, temos casos como que seria uma, o que aconteceu na Bretanha, ou o que aconteceu na Catalunha, seria o fim do mundo, não é? Se assistíssemos, na Bretanha houve uma rave de passagem andando de 2.500 pessoas, não é? Que acabou com bem, acabou, é que é a Bretanha, não é? Portanto, resistem ao poder ao poder central em qualquer circunstância. No Reino Unido, apesar da vacinação estar a correr bem, por exemplo, tudo o que tem a ver com as escolas e com a organização, está uma catástrofe. O Reino Unido está neste momento uma catástrofe.
O Reino Unido tem
lockdown. Mas mesmo a desorganização, ou seja, eu conheço pessoas que estão no Reino Unido e que as escolas já tiveram para abrir, já tiveram para fechar, já tiveram para abrir, não sabem o que é que vai ser.
Abriram um dia e fecharam.
E os profissionais de saúde, aquela ideia de que os profissionais de saúde, porque eles terem começado mais cedo, estavam todos vacinados ao fim do ano, é uma léria, porque nem metade.
Nos Estados Unidos, se não despejarem muito dinheiro no processo de vacinação, os últimos números que vi, demoraram 10 anos a vacinar a população.
Os Estados Unidos têm como a França dinheiro. E outros outro problema.
Que é a descentralização, claro.
Não. Tem o problema de haver uma data de gente que não quer apanhar vacina, pois. Porque esse é o problema, que lá está, que não está bem descrito. Depois... Esperemos que não haja. Mas olha que em França há, e nos Estados Unidos também. O grande problema dos Estados Unidos é convencer as pessoas a serem vacinadas. Na China não é preciso, não é? Na Rússia não é preciso.
Sabes que na Alemanha também há muitos antivaxas, não sei como é que está a ser em relação a isto. Eu acho, portanto, o que eu queria dizer, quando estou a querer dizer isto, é nós temos uma certa tendência, eu aqui não estou a falar do governo sequer, nós temos uma certa tendência para desprezar, apesar de tudo, algumas qualidades que o país tem. Algumas até resultam de defeitos, Como acontece com toda a gente. Nós somos relativamente ordeiros, para o mal e para o bem, e outros têm a ver com coisas que construímos. Nós temos o 22º melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo, já foi o 12º melhor do mundo, hoje é o 22º melhor do mundo, num país que está em 40º lugar, no que corresponde ao índice de desenvolvimento, em 39º no PIB per capita. Ou seja, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que se destaca em relação...
Acima das nossas possibilidades?
Não é. Não. É...
Não, temos uma economia abaixo das nossas necessidades.
Não. Temos uma economia abaixo das nossas necessidades. Não, quer dizer que... A questão tem a ver com... Porque mesmo isso não é verdade. Temos despesa. Nós não somos... Isto não corresponde à despesa do nosso... Há Serviços Nacional de Saúde bastante piores do que os nossos na Europa, com mais caros. Tem a ver com nós construímos um bom Serviço Nacional de Saúde, que está, evidentemente, nós sabemos, em queda, não é só cá, mas construímos um serviço... E eu acho que isso conta muito para tudo isto. Conta, por exemplo, para o processo de vacinação. Eu acho que ainda muita coisa pode correr mal no processo de vacinação, mas acho que se dependesse exclusivamente de nós, ou seja, se as vacinas estivessem disponíveis, nós provavelmente teríamos um dos melhores processos de vacinação da Europa, porque Portugal tem um bom programa de vacinação, bem experimentado, até porque foi dos últimos a ser criado. E, portanto, foi criado de uma forma mais... Para terminar, só um pormenor, que é a questão... Eu sobre já agora sobre os números, que é a grande notícia desta semana, o aumento dos números, aí a única coisa que eu tenho a dizer é nós sabíamos. Eu aqui... reagirei mal a quem venha fazer discursos demasiado políticos sobre o assunto, porque eu posso estar a ter lido mal a opinião pública, Mas eu senti que isto foi uma escolha coletiva. As pessoas queriam fazer o Natal.
Foi.
Queriam. E sabiam. E é uma escolha coletiva. É uma escolha coletiva com a qual nós temos que viver.
E não queriam só fazer o Natal. Eles também queriam fazer a passagem de ano, Daniel.
Portanto, eu acho que é uma escolha coletiva que fizemos e sabíamos que teria esse preço. Esperemos que não seja, que seja só em número de infecções e não tenha mais efeitos.
Se me permites, para nós irmos tratando dialeticamente cada um dos temas que a coisa coloca...
Eu só tenho mais uma coisa para dizer,
mas espera, mas deixa-me dizer qualquer coisa sobre esta, talvez te suscite acrescento. Sim, foi uma escolha coletiva. Sim, estávamos todos suficientemente informados ao fim de um ano disto para termos feito essa escolha todos em conjunto e criticaríamos o governo se tivesse feito coisa diferente. E mais, não há comentário sério que passe por comentar a política sem dizer que fariam outros no lugar destes e outros no lugar destes fariam a mesma coisa.
Pelo menos em relação ao Natal, seguramente.
Em relação ao Natal, seguramente. Todos tentariam ter feito isto. A questão que a resposta... Eu acho é que pode haver quem... Não seremos tu nem eu. Mas pode ter um grau de exigência e dizer não, mas a obrigação dos políticos não é deixar que esta escolha coletiva se materializasse agora com 10 mil infectados diários e um novo risco de lockdown e tudo o que aí vem. Que talvez fosse precisa a coragem de estar em contraciclo na política. Eu não o teria feito.
Porque como eu defendi esta abertura de Natal...
Eu não o teria feito. Mas a verdadeira questão é quando tu dizes... Eu sabia, quando fiz a escolha de não nos fecharmos em casa no Natal, como nos fechámos em março, que ia ter muitos infectados no princípio do ano.
E provavelmente isso terá em medidas que vão ter que tomar em janeiro, e feito.
Pois é. Então, eu não tenho dúvidas em concordar contigo que isso foi a nossa escolha coletiva. Não tenho a certeza se o grau de exigência com os decisores não devia ser diferente.
Deixa-me continuar a conversa, colocando a questão.
Eu queria só falar mas agora
acrescento.
Eu não quero só tomar o tempo todo.
Tenho com o seguinte. É óbvio que esta decisão, as decisões que vocês estão aqui a falar, foram decisões que têm a ver, que são respeitadoras da nossa hierarquia de valores enquanto comunidade. Eu percebo isso perfeitamente, mas a nossa hierarquia de valores...
não podem ser comparadas com outros países, onde, por exemplo, o Natal não tem...
Mas ainda assim, a nossa hierarquia de valores tem que ter respaldo em políticas públicas, mas não só políticas públicas que concretizem esses valores, mas também que compensem os efeitos dessas outras políticas. E eu pergunto, também não tenho nenhuma certeza quanto a isto, sendo eu totalmente contra o fecho de escolas, se não teria sido provavelmente mais avisado adiar o início do segundo, tendo em conta que nós abrimos o país, ou não fechámos o país no Natal, e mesmo
repare... 15 dias de fecho de escola em janeiro, como muita gente fez,
que podias depois compensar no Natal.
Assintomáticos.
Porque muito deste aumento vai ser... pelo facto de as crianças regressarem à escola logo no dia 4.
Não pensei nisso, é possível que, é possível, portanto, que fosse uma boa...
Este
é o único programa do nosso
mas eu não...
Depois não posso, mas como temos tempo, vais ter que pensar agora...
Estás a ver,
não é direto.
Que nós
não temos decisões. Quando eu estou a dizer não tinha pensado nisso,
deixa-me falar só mais uma coisa.
É pensar e informar-me e perceber que...
Quando eu digo, se calhar era por ser conservador, mas quando eu falo em políticas públicas que concretizem e outras que compensem, não é só compensar aquilo que nós sabemos que são os efeitos naturais, normais da política. É também os efeitos anormais de outra política. O fecho do... Quer dizer, nós não podemos ser... ingênuos. É óbvio que não, que nós bem sabemos que fechámos o país na passagem de ano, mas houve muita gente, e também porque a nossa hierarquia de valores significa que nós não andamos aí com polícias a arrombar portas, mas nós sabemos que houve muito mais festas do que aquelas que deviam existir.
Acho.
E portanto, mesmo se a nossa política pública é não andar a bater às portas das pessoas, se calhar devíamos ter a política pública preventiva de dar 15 dias às escolas para mais 15 dias para poderiam ser compensadas depois.
Eu quando digo não pensei nisso,
não é só não pensem nisso, é não pensem nisso, nestas coisas eu penso e depois vou tentar informar-me e perceber que efeitos é que isso poderia ter. E não sei. Eu sou, como tu sabes, temos falado aqui, muito resistente a fechar as escolas.
Sim,
até porque isso tem um efeito.
Mas não era fechar as escolas, era.
É o que não.
Era
mas é que isso tem efeito.
Escolar ser
os pais claro, mais claro, pobres sim. Que não têm onde deixar os filhos e ficam com os filhos em casa, mas têm que continuar a trabalhar. Ou seja, eu não estou claro, a dizer sim. Que não, estou a dizer que teria que, pensando nisso, tentar perceber que custo, porque depois. Ou seja, tu tentas compensar, mas depois tens de compensar outro, o que já compensaste. E, portanto, se não podias estar a criar um problema, bom, não sei. E, portanto, não me repugna a ideia, a não ser que se conclua que isso ia fechar aqueles dias. É preciso dizer que há pessoas que estão ao fim de um ano em situação muito pior do que estavam há um ano, quando se fecharam as escolas em março. Não é? E deixa-me só dizer, só queria falar só mais sobre uma coisa, que é o que já foi há algum tempo, mas eu vou-te passar. Vou ser muito rápido. Foi há algum tempo, mas nós não falámos, não tivemos esse programa aqui antes da passagem de ano. Foi a própria estreia das vacinas com a escolha do médico António Sarmento, acho que é assim que se chama, do diretor de infectologia do São João. E que houve uma polémica, e foi uma polémica que começou nas redes sociais, como hoje em dia todas as polémicas, mas depois...
Foi o senhor diretor?
Foi o senhor diretor, que foi... E que depois extravasou. E que para mim é importante uma razão. Para mim não tem discussão, é evidente que devia ser ele a ser vacinado. Está tudo certo, aliás, deve-se começar pelos... Acho que nós estamos a fazer melhor do que outros. Começar pelo pessoal de saúde e não pelos mais velhos. Começar pelas pessoas que nós precisamos que continuem a trabalhar... para combater a pandemia.
O problema é que tu misturas nessa categoria a malta toda do exército, a proteção civil, isto, aquilo e daquilo outro. Estou na fase 1.
Estou na fase 1.
Há uma parte
pois, eu também acho que é preciso ter cuidado aí, porque de repente até o tipo que está na secretaria é vacinado antes. Mas está bem, eu estou a falar do princípio geral. E para primeiro vacinado, que é uma coisa simbólica, não é nenhum privilégio, aliás, ser vacinado primeiro não é um privilégio, porque a vacina funciona, é para o grupo, a vacina é importante é quando for em larga escala, mas para primeiro ser uma pessoa com autoridade médica, científica, moral, etc., para uma vacina que tem, como já vimos, resistências de várias pessoas, é fundamental porque aquilo é um...
Eu acho que devia ter sido um líder de opinião como eu.
Mas vou dizer uma coisa muito impopular. Acho muito mal que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Saúde e respectivos secretários de Estado e a equipa principal da Direção-Geral de Saúde, a equipa operacional da Direção-Geral de Saúde, não estejam logo na primeira linha. Não faz qualquer sentido nós dizermos que temos que apetrechar as pessoas que têm que combater a pandemia, mas não aqueles que dirigem o combate à pandemia, que nós precisamos que estejam disponíveis, para dirigir.
A única resistência contra o teu argumento é que nos outros casos onde isso não foi assim, nos outros países...
Houve países onde foi.
Sim, mas onde não foi, sei lá, a Inglaterra é um caso mais evidente, não senti que tenha sido por causa desse populismo. Tem a ver com uma...
Não?
Julgo que não, também não vi essa discussão nesse... Não vi a discussão ser tida. Foi uma discussão normal de uma sociedade tipicamente igualitária, etc, etc.
Mas considero
que há um populismo, e esse populismo que tu identificas.
Se tivesse uma guerra, tu protestes também os generais, claro, precisas deles para dirigir a guerra, não é? Pronto, isto não é uma guerra. Odeia, aliás, todas as ligações.
10 minutos. Telegraficamente, até porque nós já fui conversando com o Daniel sobre várias essas coisas. Telegraficamente, em relação à vacina. E até contigo. Em relação à vacina.
Nós somos muito igualitários.
Em relação à vacina, eu acho que nós que. Era importante dar às pessoas uma injeção de esperança, mas foi exagerarmos na injeção de esperança, porque. E é com isto que eu quero usar os meus 2 minutos, porque independentemente de podermos ter tido um grau de exigência em relação à vontade do povo, no qual eu me incluo, em relação ao Natal e ao Ano Novo. Não acho que tenha sido por aí, não vejo que houvesse muitas medidas diferentes. Acho que temos tentado, entre uma economia que está a agonizar e a proteção da saúde pública, muitas vezes sem acertar, mas temos tentado encontrar um caminho que mais ou menos compatibilize as coisas. Eu só sou mais sensível à falta de pulso e ao exagero que se deu à injeção de esperança, que é a vacina, porque, olha, uma das pessoas que vocês viram a ser vacinadas na primeira leva foi uma pessoa em que eu tenho por quem eu tenho muito respeito e em quem eu tenho muita confiança, que é a médica que está à frente do tema em Santa Maria, Sandra Brás. E quando tu pensas, porque eu conheço bem aqueles serviços de enfermaria por razões pessoais, quando tu pensas que esta gente que está ali há um ano, de repente vai levar com uma catrefada nova de infectados e não vai nenhuma vacina antes de verão nenhum, nem de fim de verão nenhum, isto vai durar um ano e meio, pelo menos, este calvário. E isso é uma coisa que nós perdemos a noção. Esse é que me parece que é o aspecto mais crítico de tudo isto. Parece que nós, neste último mês, perdemos a noção de que isto não passa antes do fim do ano que vem. E como isto não passa antes do fim do ano que vem, onde eu acho que o Governo está a falhar mais não é a coordenar a GNR e a PSP para escoltarem a vacina, porque isto aqueles episódios patéticos que são em Portugal, nem inventados.
Não é verdade, não é verdade.
Tem que fechar, tem que fechar.
Mas é, o que me parece que está a faltar imenso é perceber quais são as escolhas e as decisões que nós fazemos para começar a ter algum vislumbre de recuperação ou de política económica ou de capacidade de lidar com os efeitos da pandemia em 2021, porque nós vamos continuar a ter pessoas afetadas de forma muito diferente pela pandemia e tardamos em tomar decisões e a fazer escolhas que nos permitam não passar 2021 inteiro sem perceber que não são só os dos restaurantes, embora eles venham para a rua não tarda nada outra vez, que não são só os dos restaurantes que estão a ficar para trás na desigualdade gerada pela pandemia.
E assim fechamos o Sem Moderação desta semana. Voltamos para a próxima com outros temas e os mesmos comentadores. Até lá.